Talento em Foco. Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Está começando agora o programa Talento em Foco, programa idealizado pela mentora de capital humano, Érica Lotes. Nele você confere dicas de como conquistar, manter-se e desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou Ivano Tozin, quem está me acompanhando é a Érica Lotes. Seja bem-vinda, Érica.
Muito obrigada, Evandro. Seja muito bem-vindo, Jorge Caetano, Jorge Seco Caetano. Hoje nós temos um tema espetacular para trazer, um tema inédito, é um tema que vai trazer um olhar muito diferente para uma metodologia fantástica. E quem vai falar isso, quem vai conversar conosco hoje é o Jorge Caetano. Para vocês terem uma ideia do quilate do meu querido convidado. Ele é especialista em psicologia analítica, desenvolvimento organizacional pelo Rothbard Institute do Reino Unido, liderança e gestão da mudança pelo London Business School do Reino Unido também. Ele é mestre em administração pela Universidade Estadual de Maringá e ele trabalhou no desenvolvimento de equipes e empresas de todo o Brasil, da Braskem, Focurama, Cicobi, Electrolux, Kimberly e entre tantas outras, Sebrae, SESI, também em cursos de pós-graduação. E ele é facilitador da metodologia Lego Serious Play pela Associação de Master Trainers e ele estuda atualmente imaginação ativa aqui pelo Instituto de Curitiba. Jorge, seja muito bem-vindo aqui no Talento em Foco. Seja muito bem-vindo para contar para a gente o que é essa metodologia que ela desenvolve tanto as competências híbridas de criatividade, da imaginação, uma coisa maravilhosa, uma metodologia linda. Seja muito bem-vindo, Jorge.
Muito obrigado, Érica. Obrigado pela oportunidade. É muito bom estar com você. Adoro o seu trabalho também. E estou aqui para dizer, para falar para vocês. Façam perguntas, aproveitem a oportunidade da gente falar sobre coisas boas e coisas novas. Enfim, eu acho que você falou bastante um pouco sobre a minha formação. Eu acho que o que eu venho fazendo nos últimos anos é ajudar as empresas e as organizações a desenvolver os seus talentos, desenvolver as suas equipes. Eu entendo que a metodologia Lego Serious Play ela nasceu numa oportunidade muito boa para as organizações refletirem sobre o papel da liderança e principalmente como a gente desenvolve um trabalho em que as equipes são e precisam ser cada vez mais envolvidos nesses processos, né? E por trás da criatividade nas organizações está a inovação. Eu não consigo ver um grupo que faça inovação sem ter um bom desenvolvimento de criatividade e sem ter uma liderança que permita que essa criatividade aflore também. Então, eu posso falar bastante sobre a metodologia nesse sentido, de como ela atua nas organizações, principalmente nas equipes que estão dentro das organizações. Dá para a gente seguir nesse caminho. Eu vou falar um pouquinho sobre quando nasceu, ou como que nasceu a metodologia, e depois a gente vai seguindo nas perguntas de vocês.
Maravilha!
Legal. O Lego Serious Play nasceu dentro da Lego. A Lego é uma empresa familiar. Muita gente vê o tamanho da Lego, né? A Lego está em muitos países. E a gente, como todas as empresas, às vezes a gente pensa assim, puxa, é uma multinacional e ela ainda é uma empresa familiar, ela já está na família há muitos anos e a Lego, durante todos esses anos, passou por muitas dificuldades, assim como todas as empresas familiares passam. E na finalzinho da década de 90, no, 98 mais ou menos, a Lego tinha acabado de passar por uma crise séria nos seus produtos, porque os brinquedos estavam concorrendo com o entretenimento eletrônico, os jogos eletrônicos, filmes também, e a Lego entrou forte nessa área, né? A Lego tem muitos jogos hoje, muitos filmes, só que para ela fazer isso, ela teve que mudar a maneira de pensar dos seus executivos. E para que os executivos pudessem pensar em coisas novas, o dono da Lego, ele disse assim, eu preciso de um processo de estratégia que fique compatível com o nosso modo de pensar, um modo mais lúdico, um modo em que o play está por trás das decisões e que todos podem participar. Então, a primeira premissa é de que as lideranças não têm todas as informações. Você precisa buscar as informações nas equipes que estão executando a sua estratégia. Você pode ser um excelente estrategista, mas se as equipes que executam essa estratégia não têm essa inovação, não têm esse modo diferente de pensar, você não consegue desenvolver a inovação na sua maior capacidade, porque a capacidade é daquelas pessoas que estão no dia a dia conhecendo seus problemas. Então, ele criou um trabalho em paralelo na época. O foco era desenvolver uma forma diferente de trabalhar que usasse as peças Lego nesse processo. E aí ele chamou o Robert Rasmussen, que já era um diretor da Lego Education na época, para desenvolver esse trabalho. Ele se dedicou exclusivamente para isso alguns anos. E durante esses primeiros 4 ou 5 anos da metodologia, ela ficou dentro da Lego para fazer estratégia. Então, ela nasceu com foco em desenvolvimento estratégico. E através desse processo, vamos chamar assim, no final de uma oficina, as pessoas que estão ali, elas conseguem desenvolver o que a gente chama de princípios guia. Então, aquele grupo tem uma série de princípios que ficam internalizados para o grupo e que vão ajudar a guiar e a tomar decisões durante um período, durante o período que aquilo foi proposto ou que foi trabalhado nessa oficina. Então, até 2005, 2006, depois já de ter sido feito ou trabalhado Lego Serious Play dentro da Lego, Robert Rasmussen, junto com Per Christensen, que são os dois dinamarqueses que trabalharam na sistematização da metodologia, ou seja, em fazer com que tudo isso que eles desenvolveram dentro da Lego pudesse ser aplicado a outras empresas e pudesse treinar e formar facilitadores num modo diferente de pensar. Então, em 2008, 2009, mais ou menos, eles começam a ir para a rua. Em 2010, começam as primeiras formações de treinadores na metodologia. E a primeira turma que veio para o Brasil e que foi formada foi em 2013. E nessa turma de 2013 já estava a Paquisa Mazola, que é a pessoa que trabalha comigo, minha sócia, também aqui na Smart Play. Esse lugar que vocês estão vendo aqui é a sede da nossa empresa. Eu entrei na Smart Play em 2015, né, fiz a minha formação na metodologia em 2015, mas a Paquisa já trazendo turmas. Então, o que nós fazemos aqui também é formar facilitadores. Então, nós temos os treinadores que são certificados e autorizados a oferecer esse processo. E essa sistematização, ela é muito importante, porque a metodologia ela não tem conteúdo. E isso que é a parte mais interessante do foco. Quer dizer, é um foco para negócios, é um foco para desbloquear o pensamento tradicional, para criar ou gerar o pensamento criativo, e é um foco em dar voz, em fazer com que todas as pessoas que estão naquele grupo, naquele momento, ou vivendo aquilo, possam atuar ou participar e oferecendo a sua perspectiva, a sua visão nesse processo. Então, as primeiras turmas começaram no Brasil em 2013, e esse ano, pensando um pouquinho aqui agora, né, estamos em 2021, esse ano faz 20 anos dessa metodologia inovadora. Eu digo assim, puxa, 20 anos de uma metodologia que continua inovadora e continua muito relevante. Né?
E, Jorge, me diz uma coisa, como envolve o pensamento criativo e envolve o processo todo, ele é um processo construtivista, de imaginação, existe alguma etiqueta que é colocada para os participantes? Eu gostaria que você falasse de como é essa metodologia e como é essa etiqueta, porque você falou dos princípios norteadores, e eu fiquei curiosa para saber dessa etiqueta.
Legal. Temos etiquetas tanto para o facilitador, que é o papel, a atuação do facilitador, né? É muito comum quando a gente fala em desenvolvimento organizacional, nós contratarmos um consultor. Na metodologia, nós não temos o papel do facilitador como um consultor. Então, eu não estou lá para levar respostas. Eu estou lá para trabalhar com as pessoas que vão produzir as respostas que nós precisamos. Então, essa é a primeira premissa. Então, a etiqueta de quem está ali coordenando ou quem está ali como liderança, atuando e desenvolvendo. E é importante começar por aqui. Por quê? Eu acredito que hoje, 40%, ou até um pouco mais, eu arriscaria dizer que na Europa, principalmente, porque hoje a metodologia ela é feita em todos os países, praticamente, aliás, todos os continentes, alguns países ainda, países, por exemplo, do continente africano, nós já temos facilitadores. É, então, ela é multicultural, ela é multilíngua e ela tem uma presença global. Então, esse fator é um fator muito importante. Então, primeiro começa na etiqueta do facilitador. Uhum. Né? Como que é a atuação do facilitador e que tipo de resposta ele leva para a empresa. Quer dizer, ele não leva a resposta, ele é um produtor, ele é um gerador de resposta. Agora, de quem participa? Normalmente, a gente diz assim, a metodologia serve para quê? Serve para, primeiro ponto, facilitar a comunicação. Então, eu vou usar as peças para desbloqueando e desbloqueando conhecimento no entorno dessas construções e chegar numa informação ou facilitar esse acesso à informação. Então, a primeira etiqueta é todo mundo participa. Todo mundo uhum. faz, todo mundo trabalha e todo mundo participa. O segundo propósito da metodologia é desbloquear o pensamento tradicional. Então, nós vamos usar algumas perguntas, os facilitadores fazem perguntas de desafio para que isso possa se transformar num modelo, né? E que esse modelo possa chegar a uma história que é de cada um. Então, cada um leva a sua história, faz a sua construção, leva a sua história, e por trás desse processo vamos explorando os modelos e vamos descobrindo coisas novas sobre esses modelos, como se eu estivesse destravando novas informações ou novos conhecimentos. Isso é muito do processo construtivista, né? O construtivismo tem isso. A primeira versão do meu modelo, eu construo baseado naquilo que eu sei. Mas à medida que eu vou explorando meu modelo, eu começo a descobrir o que eu ainda não sabia sobre isso que eu trouxe como uma resposta. E o terceiro objetivo é a solução de problema. E aí é onde nós começamos a falar um pouco também sobre isso, assim, como que eu posso me colocar diante do outro sem ser o dono da ideia. Porque é isso que acaba acontecendo nas organizações. Às vezes por uma relação de poder, né, de hierarquia, ou de cargo, ou de experiência, ou de autonomia, ou de especialidade. As pessoas dizem, ah, eu como especialista, mas numa mesa, Lego Serious Play, nós não temos essa diferença, nem entre hierarquias e nem entre especialistas. É, a gente costuma dizer que numa mesa de Lego Serious Play, nós estamos com as pessoas certas para resolver os problemas certos. Né? A gente diz assim, real people with real problems. Então, é evidente que não são todas as organizações que estão preparadas para fazer um trabalho com tanta intensidade. Se a liderança acredita que ela tem todas as respostas, o Lego Serious Play não serve para ela.
É, não é essa metodologia mais indicada, verdade.
Exatamente. Nem para aquele... então, é isso que eu ia comentar. Eu acabei fugindo um pouquinho aqui, mas é isso que eu ia comentar. Então, eu acredito que muito mais do que 60% dos facilitadores que estão Europa, Brasil, estão em empresas multinacionais, empresas grandes, né, empresas com mais de 1.000 funcionários, e esses facilitadores são facilitadores in company. Então, eles estão lá trabalhando com os times que já estão desenvolvendo, né, ou que já estão em trabalho, para poder levar a metodologia para ir desbloqueando e destravando esses conhecimentos dos times e permitindo que, através desse processo, essa etiqueta de trabalho ela fique permanente. Que isso não fique só no trabalho do Lego, que as pessoas vivendo essa experiência com o Lego Serious Play possam levar isso para o dia a dia. Então, o que é que muda numa liderança que sabe que não tem todas as respostas? Ele vai poder criar contextos dentro da organização para gerar e produzir respostas. E essa produção de respostas tem a ver com o criativo, tem a ver com o inovador, tem a ver com a experimentação. Então, abre espaço para as pessoas se implicarem nos processos, né? Eu costumo dizer assim, tem muita gente que é promovida nas empresas sem fazer nada. Porque se ele é uma ovelhinha negra que vai ali questionar o status quo, questionar o que está acontecendo, ele na hora arruma uma confusão, e se ele arruma uma confusão, ele pode ser mandado embora. E depois, se ele está arrumando confusão, também já não está no processo certo, porque a ideia é que a empresa possa permitir essa visão diferenciada, essa visão conflitante, mas um conflito positivo, um conflito que vai gerar inovação, né?
Um conflito funcional e não um conflito disfuncional.
Exatamente.
E eu tenho estudado muito a questão da retenção das pessoas e tudo. Essa é uma metodologia muito inteligente, voltada para talento, voltada, centrada em talentos, que valoriza a criatividade, que valoriza o pensamento crítico. E é uma metodologia extremamente ativa, porque não dá mais para desenvolver pessoas e criar soluções de problemas olhando para metodologias do passado. passado. Então, sim, o que acontece hoje, as empresas estão realmente diante do desafio de trazer essas metodologias que envolvam, que promovam uma experiência, porque isso, eu estou entendendo que a Lego traz uma experiência intelectual, cognitiva, afetiva. Então, com isso, você realmente entra em processos muito profundos de criatividade, uhum, e aí é o primeiro ponto para inovação, que é como transformar isso em algum produto. Uhum. Eu gostaria de saber de você duas coisas. Dentro dessa etiqueta, tem aquela questão de trabalhar com a escuta ativa ou comunicação compassiva? Tem algum modelo de comunicação que ela meio que desarme, né, aquele cérebro, uhum, emocional de luta, uhum, fuga ou bloqueio? Uhum. Como é que é essa orientação da metodologia para comunicação nos grupos?
Tá, vamos lá. Acho que você tocou em vários pontos aí e super importantes. Sobre a questão da escuta, todo o processo ele gira em torno de um processo central. Então, não importa o tipo de oficina, o tipo de intervenção que eu vou fazer usando a metodologia, e aí eu posso dar alguns exemplos de intervenção. Então, a mais comum é a de estratégia para os negócios. Então, eu posso montar ali uma série de atividades, eu posso passar aí 2 dias, até 3 dias, se for necessário, desenvolvendo várias atividades em um passo a passo, e vou fortalecendo aquele grupo primeiro, depois eu chego nas respostas que a empresa precisa do ponto de vista estratégico. Como também eu posso fazer estratégias voltadas para o desempenho de um time. Então, eu não estou muito falando de desempenho organizacional ou desempenho do negócio, mas eu estou olhando para o time e vendo como que esse time está trabalhando, se esse time é funcional, não é funcional, e eu vou trabalhar a construção de um modelo de vida desse time. Então, eu vou olhar para estratégias do time, como é que esse time se desenvolve, como que ele está ali, no entorno de que ele está vivendo e tudo mais. E também eu posso fazer aplicações pessoais, one-on-one, desenvolvimento pessoal, né? Eu, como facilitador, tenho mais uma pessoa comigo, a gente vai construindo modelos e vamos trabalhando o desenvolvimento pessoal também, se for necessário. Então, seja lá qual for o modelo de aplicação, então nós temos oficinas, por exemplo, para... Você falou em retenção de pessoal, a gente tem modelos de oficina para contratação, para atuar, uhum, em todo o processo de recrutamento e seleção, porque eu consigo fazer com que as pessoas coloquem muito mais através das peças. Nós temos, nas oficinas de estratégia, a gente tem uma etapa da oficina que trabalha só o play, que é a experimentação. Eu vou provar usando as construções, porque a gente constrói um sistema, nós conectamos todos os modelos, eu vou provar através disso N possibilidades. Então, enquanto eu estiver ali na experiência do play, na experiência do lúdico, tudo pode acontecer. Eu vou trabalhando, vou construindo, vou sentindo para que lado a minha empresa vai, vou entendendo os princípios norteadores, usando fun, usando play, usando uma coisa muito mais leve, né? Então, seja lá qual for a aplicação, a gente tem um processo central. Esse processo central, ele é dividido em algumas etapas. Normalmente, são 4 etapas. E o que ele faz? Ele permite que a gente acesse o que eu penso e sinto sobre os meus modelos e sobre os modelos que estão naquele grupo ou na mesa sendo colocados ali, porque todos nós participamos. Inclusive, eu posso dizer assim, eu não quero fazer nada. Então, ok, não fazer nada já é fazer alguma coisa.
Respeita nesse grupo, isso, momento.
Isso. E olha, eu vou dizer, Érica, é muito raro isso acontecer. Normalmente as pessoas... Veja, nós estamos falando de um cenário em que muitas pessoas estão há 10, 20, 30 anos numa empresa e nunca tiveram oportunidade de entrar num lúdico. Então, é claro que muitos vão se sentir desafiados. Eu nunca peguei nas peças Lego. Eu nunca brinquei. Isso aqui é brincadeira ou isso aqui é sério? Né? Então, o primeiro momento, nós trabalhamos isso para que todas as construções sejam leves, né, bem acessíveis, leves para fazer, leves para construir, mas que acessem alguns componentes que vão além da razão. Então, é o que eu penso e sinto sobre os meus modelos e vou contando essas histórias. Esse acesso, então, ele é feito passo a passo. Primeiro nós construímos, eu coloco uma pergunta que vai levar algumas respostas, aí nós construímos, nós contamos as histórias desses modelos, depois fazemos um processo de reflexão no entorno disso e fazendo perguntas para os modelos, para que essas perguntas possam ajudar a gente a entender, constrói um modelo para contar uma história sobre o que é que você faz, quando você está atendendo o cliente ou quando você está... Aí cada oficina vai sendo desenhada de acordo com o tipo de problema que a gente vai solucionar. E é isso que é gostoso, porque as pessoas vão trazendo o que eles fazem, mas ao mesmo tempo descobrindo, ao olhar para o modelo, o que é que ele está realmente ali envolvendo. E aí nós podemos trazer um pouco mais de sentimento para isso, né? Então, o que é que você sente quando você vê fazendo isso? E isso acaba construindo o que a gente chama de conexão simbólica. A gente vai construindo uma metáfora primeiro, depois a gente constrói uma conexão simbólica, que é uma imagem que fica dentro do grupo. Quando eu uso essas palavras simbólica, imagem, estou usando palavras muito técnicas, mas o que eu estou querendo dizer é assim, quando a oficina é boa mesmo, as pessoas saem dali fazendo as coisas, eles não esperam, eles simplesmente fazem, né? Eles não esperam uma autorização para fazer como é num processo formal. Quando eu saio daqui enriquecido, sabendo que eu posso fazer, porque eu já experimentei, sabendo que eu tenho aptidão e tenho um grupo que me apoia, porque eu já testei isso algumas vezes, eu só faço, né? Eu vou lá e me sinto apto a fazer. Eu acho que, falando em retenção, né? Uma coisa que a gente sabe é que todas as pessoas que conseguem dizer o que pensam e sentem numa empresa, e aí quando eu falo todas as pessoas, eu quero dizer todas as pessoas que passam por essa experiência, a retenção deve aumentar em pelo menos uns 30, 40%. Pelo menos aí, você ganha aí pelo menos mais uns 3 ou 4 meses de empenho, de dedicação desse pessoal. E quando a gente fala nos tempos que nós estamos vivendo, principalmente nos tempos online, como que eu consigo criar laços com grupos que estão tão distantes, né? Isso já era parte do nosso cotidiano. Nós já fazíamos isso para algumas empresas, algumas oficinas que tinham como finalidade fazer a construção de algo que representa o grupo para eles, né? Então, todas as construções, todo o processo de contar a história dessas construções cria esse vínculo. Pode não ser um vínculo muito duradouro, claro que depende muito das transformações que essa empresa vai passar, o que esse grupo vai passar, mas é possível que esses vínculos fortaleçam, sim, a maneira de pensar, o olhar, a plataforma de entendimento, relações de liderança, relações interpessoais. Então, as oficinas mais intensas são essas que criam e constroem vínculos.
E mesmo que esse vínculo não seja duradouro, aquela aprendizagem que era importante para o momento, ela isso. acontece, ela isso. colhe. E é muito interessante, porque quando você fala isso, eu vejo uma relação de aplicabilidade muito grande em relação até mesmo às metodologias ágeis, isso. não é? Porque uhum. você vai, nesse momento, por exemplo, se você vai trabalhar um projeto, você tem condições de identificar uma série de coisas ali que você não precisa ir para o real para dar ruins, para você voltar e para você corrigir. Então, você já consegue identificar padrões, você já consegue... tomar consciência disso, gerar estratégias. Então, é uma metodologia realmente muito bonita. Para quem chegou isso. agora, Lego Serious Play. Jorge, exato. Eu quero aqui registrar a participação de pessoas muito especiais. A Kelly Lottes, a Letícia Gaijutes, a Eliane legal. Quezada Monteiro Meller. Muito obrigada por estarem aqui conosco. É uma alegria muito grande, assim, ter, né, todo esse pessoal reunido aqui em torno de um tema. E, Jorge, olha só, muitas pessoas que estão nos assistindo são gestores, são estudantes da área de recursos humanos e procuram metodologias inovadoras, porque muitas vezes aquele repertório que a pessoa tomou contato é um repertório muito bom, mas é voltado para uma organização do passado. Isso. Ou seja, ela está com uma mala com muitas roupas bonitas, mas ela percebe que isso aqui não está cabendo em ninguém no momento. E aí eu gostaria de te perguntar o seguinte, a pessoa que está nos ouvindo, que gostaria de levar essa metodologia para a própria organização, tem que ser psicólogo? Como que é a formação? Tem que ter um ensino, ter terminado uma formação de ensino superior? Tem algum requisito para fazer essa formação? Esse é um ponto muito importante, porque mesmo você, eu vejo também a importância de, por exemplo, né, eu sou mentora de capital humano, então, a trabalhar um equilíbrio, você identifica a centralidade do grupo, a personalidade do grupo, você tem que ter muito tato para criar conexões e tudo, então a minha pergunta vai nesse sentido, tá? O que, que é preciso ter de requisito para fazer essa parte, para poder se certificar oficialmente, e depois eu faço outra pergunta.
Tá. O processo de certificação é muito simples, é só você se inscrever, as turmas vão acontecendo na medida que elas vão sendo fechadas, né? São turmas pequenas, são turmas de até 12 pessoas, e eu digo à medida que as turmas vão acontecendo, porque a gente está vivendo um momento que ainda está muito difícil fazer o presencial acontecer, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer logo, assim que as coisas se estabilizarem um pouquinho no Brasil, principalmente lá fora, as certificações já voltaram. Você não precisa ter nenhum requisito de formação específica, não precisa ser psicólogo, não precisa ser administrador, nem nada disso. Eu costumo dizer assim: primeiro, é bom ter bastante contato com a metodologia. Então, é bom ler, às vezes entrar ou fazer ou participar de alguma atividade que você tenha alguma oficina. Normalmente, as pessoas vão conhecer a metodologia primeiro para depois se certificarem, né? Tem livro, vou mostrar aqui um livro para vocês, que é do Purr e do Robert, foi publicado no Brasil. Vocês podem ter acesso, né, a entender o universo dessa metodologia, entender um pouquinho do que eles falam, do que eles trazem antes de optar por fazer a certificação. Eu recomendo ler o livro. A certificação, ela acontece em 4 dias, são dias muito intensos, e ela é obrigatoriamente presencial, porque ela tem uma caracterização formativa. Não é só saber sobre Level Serious Play. Você pode ler esse livro aqui quantas vezes você quiser.
A vivência.
Saber na prática.
Isso, saber na prática. Então, na certificação, o facilitador candidato vai passar por várias vezes os processos da metodologia, vai entender o que está acontecendo, e ele sai apto para fazer desenhos de oficinas. Então, eu sempre digo assim: olha, se o teu mundo pede para você ser um facilitador, então essa certificação é para você. Se o teu mundo pede para você ser um professor ou um consultor, melhor não faça. Vá como facilitador, entenda que o teu papel é como facilitador, que você não está lá para levar respostas, você está lá para produzir as respostas, trabalhar com as pessoas, e você vai se dar muito bem com a certificação. Inclusive, Érica, tem muita gente da metodologia de pensamento ágil, da metodologia de pensamento do design, do design thinking, e outras também que já estão aí no cenário, né, orbitando, né, que é o design thinking, o agile, e outras pessoas fazendo a integração. Tem muitos engenheiros que fazem a formação do Level Serious Play para poder desenvolver os seus grupos, a comunicação nos seus grupos, porque eles detectaram que a comunicação é uma barreira para a engenharia, por exemplo. Então, não é algo só do psicólogo ou voltado para recrutamento, seleção. Né? O mais importante é o que gira em torno das peças. As peças, elas são um veículo para isso. Né? O mais importante é entender que não se trata das peças, mas se trata sim do que você faz com elas, né? Que você constrói com elas. E para isso tem que ter a postura de um facilitador. Mas isso é a opinião do Jorge. Se vocês forem procurar a certificação, vocês vão encontrar o mesmo padrão no mundo todo, em várias línguas. O preço é o mesmo no mundo todo, porque a Associação de Master Trainers, ela tem essa prerrogativa. E a gente também conecta os facilitadores numa rede. A gente faz encontros mundiais, eu cuido dos encontros locais de língua portuguesa junto com um grupo de facilitadores, e também dos encontros internacionais. A gente faz encontros mensais, reunindo alguns grupos, falando sobre a aplicação, falando sobre várias coisas. Então, é bom ter também contato com alguma outra língua estrangeira. Pode ser o espanhol, pode ser o inglês. Vai ajudar também para poder se inserir na comunidade.
Nossa, maravilhoso, né, Evandro? Olha aí, ó,
Sim,
29 e
sim.
39, a gente não vê o tempo passar. Jorge, eu quero te agradecer com todo, olha, de todo carinho, com todo coração, a sua presença aqui. O Talento em Foco está sempre de portas abertas. Eu quero aproveitar para mandar um abraço enorme para Gal, que é a sua mãe,
Muito obrigado.
uma das mulheres mais maravilhosas e mais inspiradoras que eu tive a oportunidade de conhecer e de conviver desde que nós éramos criancinhas, né? Então,
Legal.
eu fico muito feliz, assim, de tomar esse contato. Fique à vontade de voltar aqui para o Talento em
Com
Foco, porque
certeza, com certeza.
o tema, ele é muito importante, o tema é muito bonito, o tema pode, inclusive, trazer empregabilidade, porque é um
Sim.
grande diferencial para uma
Sim.
pessoa que domina essa metodologia, que gostaria de trabalhar com planejamento estratégico, treinamento, desenvolvimento. Então é isso. O objetivo foi trazer para vocês o Lego Serious Play. E Jorginho, muito obrigada.
Obrigado,
Que
Vicente.
alegria te ver.
Muito obrigado.
Evandro, é com você.
Então, agradecer ao Jorge, né, que falou um pouco sobre como os blocos de Lego, né, têm esse papel de
Isso.
totalmente reconstruir, né, as dinâmicas corporativas, né, tanto auxiliando no recrutamento e também desenvolvendo esse potencial criativo nas equipes, né, quebrando essas barreiras, né, da criatividade, né, e poder reconhecer qual o papel, qual a identidade, né, o que pode melhorar dentro de uma organização, né, e até a possibilidade de empregabilidade, como a Érica disse. Então, agradecer ao Jorge, né, explicando sobre esse tema na edição de hoje no programa Talento em Foco.
Obrigado, Evandro.
Jorge.
Muito obrigado, Érica. Eu fico à disposição. Se vocês quiserem falar mais sobre, podemos falar mais sobre. Eu acho que tem muita aplicação para a metodologia. A gente pode contar um caso, mas fico à disposição. É um prazer falar sobre isso, falar sobre o que a gente gosta. É sempre muito bom, né?
O olho brilha, né? Mas com certeza, nosso primeiro momento aqui, isso não se esgota aqui, não.
Com
Porque
certeza.
aquilo que é bom, nós precisamos apresentar às pessoas, aquilo que faz diferença, aquilo que faz o ser humano evoluir, aquilo que traz saúde para o ambiente organizacional, sabe? Então, isso é fundamental. E quanto mais nós pudermos divulgar isso e fazer com que mais pessoas tomem contato, essa é a nossa missão aqui. Né, Evandro?
Isso mesmo, né, trazer, né, poder contribuir, né, tanto nessas opções do mercado de trabalho, empregabilidade, né, apresentando novas metodologias. Então, agradecer então ao Jorge, né, encerramos hoje a edição do programa Talento em Foco, né, e a gente se despede. E ao longo dos próximos dias a gente tem mais uma edição do programa Talento em Foco aqui com a Erika Lotz, e fica aberto o convite também para o Jorge para participar em outras oportunidades. Então, até a próxima edição. Talento em Foco.